A partir de agora, no Revista Justiça, Direito na Tela.
Hoje é o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Por isso, no Direito da Tela de hoje, vamos ter a participação do professor Frederico Afonso, ele que é mestre em Ciências Policiais e Direitos Difusos, especialista em Direito e Segurança e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Professor Frederico, satisfação recebê-lo mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos nossos ouvintes. Satisfação é minha.
Professor, Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, qual é a importância da data?
Bom, vamos lá, né? A gente tem uma convenção que foi justamente a entrada em vigor dela, é nesta data, 26 de junho, lá em outrora, 1987. Nós temos várias normas que combatem a tortura e outras penas, tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, nos mesmos dizeres da nossa Constituição. Então a gente já tem uma referência disso na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, temos a Convenção de hoje, a data de 1984, temos a Convenção Interamericana de 1985, temos no Brasil a Constituição Federal de 88 e a Lei Específica de 1997. Então a data de hoje, ela representa, né, um dos mais importantes tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, né? A ideia é justamente garantir a proteção universal contra a tortura, né, estabelecendo, por óbvio, que nenhum Estado pode permitir, tolerar ou praticar essa violação e que todos os atos devem ser considerados crimes sob a nossa legislação nacional. Para quem fica um pouco distante do direito internacional, ela acaba trazendo uma disposição para que aquele país que não tenha incorpore aquela norma como uma norma doméstica. Então, nós temos as duas normas internacionais incorporadas e produzimos também uma norma nacional em 1997.
Então, vamos agora às indicações de filmes e também séries aqui para o nosso ouvinte refletir também sobre esse tema. Começamos com o filme Ameaça Terrorista. Por que ele, hein, doutor?
Sérgio, eu passo esse filme em tudo que é curso que eu tenho a oportunidade de ministrar com um pouquinho mais de carga horária, né? Então, pós-graduação, graduação, esse filme, então, tem uma estrela, Samuel L. Jackson, famoso, hollywoodiano, podemos assim dizer, né? Ele acaba escancarando o debate aí sobre os limites do Estado em situação de crise, né? Não tem como você estar no Direito na Tela e não falar sobre o filme, então eu posso estragar quem tiver curiosidade, né, que não assistiu, mas acredito que o objetivo seja esse mesmo, né? Você trazer o centro do filme. Você tem no filme ficção, um extremista, ele implanta aí três dispositivos nucleares. O norte-americano, uma curiosidade, Sérgio, ele gosta sempre de uma questão nuclear, né? É histórico isso aí. Então, nesse filme, ele implanta três dispositivos nucleares em cidades americanas e o que acontece? A investigação, dentro do devido processo legal, não chega ao resultado da descoberta. Então, há uma intervenção militar, nesse caso, e eles convocam o Samuel L. Jackson, que o nome dele no filme é apenas H. Age. E ele é o especialista em extrair informações nesses casos extremados. E você tem um contraponto maravilhoso, que é um agente do FBI justamente tentando ser a ética, a correta, né? E o final, né? É um filme que eu brinco com os alunos, eu falo assim: olha, prepara para pôr uma toalha de sangue aqui debaixo da tela. E ao final não resolve. E para mim o mérito do filme é porque justamente não resolve. O norte-americano, ele gosta de resolver. Mas nesse filme, Sérgio, não resolve e ele destrói. Né? Então a curiosidade é justamente essa, né? Porque eles entendem sempre que atropelando o devido processo legal, indo por atalhos, como a gente vai falar daqui a pouco, numa série renomada, eles resolvem, mas nesse caso não. Nesse caso, não tem como. Das três bombas, descobre-se duas, né? mas não descobre-se aí uma terceira. Então, é um suspense psicológico, né? É aquele cenário contra o tempo de Bom Relógio. E uma questão interessante é como eles humanizam o torturador, porque trazem a família dele, porque ele fica muito tempo dentro do local que eles prepararam aí, que eles prepararam como interrogatório, né? Então ele é um grande pai, um marido, ele sai da cena de tortura imediatamente e vai para um ambiente externo encontrar a família. Ele é afetuoso, ele dá a comida na boca da esposa, né? Humanizando o torturador. Eu acredito que eu já devo ter visto esse filme com certeza algumas dezenas de vezes e recomendo.
Muito bem, primeira indicação, Ameaça Terrorista. Outra indicação, O Relatório. Por que esta indicação?
Bom, O Relatório, conhecido como The Report, O Relatório, ele discute justamente a questão da CIA, né? A questão aí é porque ele tem, de fato, uma referência na vida real, diferentemente da Ameaça Terrorista. Peço desculpa pela minha voz, viu, Sérgio? Estou com dor de garganta nos últimos dias. Deixar bem claro isso. Eu gosto desse filme porque ele traz a vida real, né? Foi feito, de fato, um documento, né? É um relatório governamental com quase 7 mil páginas e é um dos documentos mais importantes sobre abuso de direitos humanos nos últimos 20 anos, ao contrário da Ameaça Terrorista, que é de 2010. O The Report, O Relatório, é de 2019, um filme mais recente. E ele traz justamente a credibilidade, ou não demonstrar, sobre os métodos da CIA, né? A CIA, ela traz para si o que eles chamam de técnicas de interrogatório aprimorado. É tortura, né? Nada mais, né, do que tortura. Então, isso... Nesse relatório de 6.700 páginas, verificou-se que houve uma mentira sistemática sobre os métodos que a CIA adotava sobre os detidos, que ela torturou, né, e sobre a qualidade das informações que ela obteve, que são informações ilegais, que são informações abusivas. O direito internacional não permite, nem no caso de grave ameaça à nação, né? É o chamado núcleo duro dos direitos humanos, núcleo inderrogável, que se pratique a tortura. E o filme, ele acaba mostrando a busca pela verdade e a dificuldade, né? Como arrasta, é difícil, né? Você provar isso dentro do próprio governo, né? Então, enfrenta obstáculos, né? E isso foi na administração Obama. Então, é um filme que vale a pena para entender que, de fato, sirva de forma pedagógica para que não se repita, né, aquilo que eles fizeram costumeiramente aí durante décadas.
Estou conversando com o Dr. Frederico Afonso, professor Frederico Afonso, hoje no Direito na Tela, falando sobre o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Ele já indicou o filme Ameaça Terrorista, falou agora sobre O Relatório, e vamos a uma série, 24 horas. Por que essa série, hein, professor? É uma série de 9 temporadas, e por que essa indicação?
Olha, Sérgio, eu assisti às 9, aí saiu um filme, aí saiu depois uma derivada, que já não era mais o Kiefer Sutherland. É impressionante como você se pega nesse formato. Como você mesmo lembrou, não à toa, várias vezes premiado, né? Lembra até de ter comprado o kit dessa série que vinha as caixas de DVD com a contagem regressiva. Tudo passa, como eles gostam de falar, a cada abertura, no The Real Time, né? No tempo real deles. E sempre com 24 horas. Então, cada episódio, né? Ele dura ali, né? A ideia, cada episódio... dentro da temporada, 24 horas, né? E aí o que acontece? Ele sempre traz uma questão do agente Jack Bauer, que ele é diretor de uma unidade contra o terrorismo, sempre envolve uma questão de bomba, de nuclear, e ele é o cara que atropela, né? que sempre sai do devido processo legal, com atuação heróica, mas sob qual ponto de vista, né? É uma série que eu amei. A gente poderia falar de qualquer... E o outro, você também não passa. Passo, tem uma grande lição quando eu passo isso. Mas é uma série premiada de um cara que é torturador, né? Então, é sempre... A ideia dos 24 horas é sempre uma bomba relógio também. Sempre uma ameaça iminente. E aí, o que acontece? Eu tenho a celeridade em não seguir os protocolos legais, né? Ou eu deixo aquilo que vai acontecer, de explodir, de matar as pessoas, né? Então, nessa série, meus caras são espancados, eletrocutados, asfixiados, né? Quase sempre revelam segredos cruciais, dando a entender a quem assiste que o método resolve, né? Então, assim, quando acaba o episódio ou aquela temporada, né, que tem essa ideia, me perdoe, eu falei que cada episódio 24 horas, né, a temporada, né, que dura 24 horas, e quando acaba, você fala assim, poxa, pelo menos resolveu, mas esse é um sentimento perigosíssimo, né, porque a série, ela é premiada, mostra uma narrativa bem construída, um herói simpático, também pai, né, uma ameaça sempre existencial, e aí pode levar a sociedade inteira a aceitar o inaceitável, né? Então, para nós, eu que lido há muitos anos com essa área de direitos humanos, tem que estar atento a esse tipo de questão, né? Porque acaba resolvendo, mas é ficção. E quando o governo ele ultrapassa a linha do devido processo legal, ele não é, nós temos normas na ONU nesse sentido, um governo representativo, justamente para resolver, quando ele se iguala ao criminoso, ele torna-se também um criminoso, dentro da minha ótica, claro, né?
Pois é, até me lembrei de uma cena dessa série, de uma das temporadas, em que o próprio Jack Bauer, ele executa o próprio chefe dele a pedido do terrorista, doutor.
Mas ele estava doente, você lembra?
Uhum.
Eu acredito que era isso, ele estava, ele falou, eu já estou doente mesmo, tal.
O chefe aceita, né?
Assim, olha, Sérgio, para mim, eu tenho como uma memória muito gratificante. Eu entendi naquela época o que era maratonar, né, do 24 horas, ele começa em 2000, 2001, mas era assim, e não era igual hoje, né, que você põe um stream e assiste tudo uma vez, né, você tinha que esperar, mas para mim, eu vou te falar assim, desesperador, eu lembro que meu pai assistia também, e meu pai falava assim, eu fiquei acordado de novo, de madrugada e tal, né, e você torce pro torturador, aí você fala, não, eu torço para ele salvar a sociedade, a cidade, salvar os Estados Unidos, né? Então, é sempre difícil, né? Porque são duas óticas, mas é inegociável isso, viu, Sérgio?
Está certo, doutor. Rapidamente, a última indicação, filme nacional, Tropa de Elite. Em um minuto, dá para falar sobre esse filme?
Dá para falar. Tropa de Elite, um grande sucesso cinematográfico. Era para sair de um jeito, o cenário saiu de outro. Era justamente para escancarar as práticas ali relatadas pela Polícia do Rio de Janeiro por meio do seu batalhão de operações especiais, e acabou sendo um maior sucesso de todos, né? Tanto um quanto dois, mas um principalmente, tendo sempre como mote a prática da tortura, diálogos e rótulos, né, que grudam, que pegam, né, e mata e coloca na conta do Papa, como eles falam, né? É um dos filmes mais torturadores que tem, para você entender, e ali também muitas vezes traz um cenário que resolve, mas quando você afronta o direito, não resolve, né? A prova fica contaminada.
Muito bem, conversamos com o professor Frederico Afonso, ele que é mestre em ciências policiais e direitos difusos, especialista em direito e segurança e membro da Comissão de Direitos Humanos da AB de São Paulo, hoje no Direito à Tela. Hoje também é o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, por isso ele trouxe aqui as indicações dos filmes Ameaça Terrorista, O Relatório, também os filmes Tropa de Elite, acredito que 1 e 2, e a série 24 Horas. Professor, muito obrigado por estar conosco na Rádio Justiça. Melhoras aí com a voz e até a próxima.
Obrigado, Sérgio. Bom programa. Um abração.